Vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Número de atendimentos ambulatoriais caiu 12% de 2015 a 2019. Na pandemia, a partir de 2020, a queda é mais acentuada, 26%. Teto de gastos é um dos fatores para essa redução, que resultou em perda de 37 bilhões para o setor de 2018 a 2022. Então, isso é um impacto importante no atendimento desse sistema, desse grande sistema que atende o país. E a gente vai entender um pouco melhor qual é a situação. E o nosso convidado é o professor Aquilas Mendes, de Economia Política da Saúde, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, mais uma vez aqui conosco. Eu dei números aqui com base no DataSUS, mostrando a queda no atendimento ambulatorial de 2015 a 2019, teve uma queda de mais de 10%, só que na pandemia essa queda foi ainda mais acentuada, 26%. Para muitos, o teto de gastos é um dos fatores, acabou resultando em perda de 37 bilhões para o setor, né, de 2018 a 2022. Teve a pandemia também, né, os atendimentos foram suspensos para dar prioridade aos casos de Covid. Esses fatores todos juntos provocaram um grande impacto, vem provocando um grande impacto no Sistema Único de Saúde, que vocês já vêm dizendo, olha, está subfinanciado já há algum tempo.
É isso mesmo, Roxane. A situação realmente é bastante difícil, à medida em que, enquanto no mundo os sistemas universais de saúde foram aumentando seu atendimento porque foram sendo alocados recursos a mais, no Brasil, como você já relatou os dados, é importante que todos tenham essa noção, nós estamos caminhando, né, no sentido do declínio, ou seja, os recursos estão sendo diminuídos pelo teto de gastos, né, da emenda constitucional 95, como você mesmo aí já falou, há uma queda de 2018 a 22 de cerca de 37 bilhões e efetivamente o governo, com a pandemia, diminui o orçamento aplicado ao longo desses anos. Então, em 2020, nós estamos com um orçamento de 125 bilhões, em 2021 diminuiu, foi para 123,8 bilhões. E 22, ele vai para 132, mas a questão é que a inflação acaba também não permitindo esse aumento. Enfim, como você disse, Roxane, é bom que os ouvintes aqui tenham clareza, o SUS é subfinanciado ao longo, desde 1995, são 34 anos. Porém, com a emenda do teto de gastos, a partir de 2018, que entra em vigor, nós então começamos a ser desfinanciados. São as palavrinhas, infelizmente, que nós que acompanhamos, estamos convivendo. Uhum. E isso impactou no atendimento e na atenção às ações e serviços de saúde no nosso país.
Tanto no atendimento ambulatorial quanto atendimento de emergência. Vamos falar um pouquinho do dia a dia do SUS e o impacto disso, agora transformar isso na realidade, de como isso funciona. E a gente sabe, essa queda vem acompanhando justamente um momento de crise financeira de muitas famílias em que, inclusive, estão deixando de ter, podendo ter saúde privada paga. Então, a demanda aumenta ao mesmo tempo em que os recursos diminuem, né, professor? Isso tem um impacto direto no dia a dia do SUS.
É, exatamente. Quer dizer, nós estamos percebendo que o número de pessoas que têm o benefício privado, ou seja, que conseguem ter um plano de saúde, com a crise econômica, nós estamos vivendo uma crise econômica, mesmo antes da pandemia, ela já era muito significativa. A partir de 2008, no Brasil, ela impacta em 2014, foi cada vez sendo mais significativa a queda nas atividades econômicas. E aí veio a pandemia, e a pandemia também acabou criando uma situação de paralisação nas atividades econômicas. Então, a crise econômica é de uma tremenda envergadura. Ela guarda praticamente similitudes com a crise dos anos 30 que nós vivemos no mundo. Então, é muito complicado. Com isso, então, as pessoas não têm condições, um salário, é o desemprego, com isso perdendo seus planos, quem tem plano, né? Que é uma minoria da população. E aí, efetivamente, isso impacta porque o sistema de saúde não está tendo recursos alocados. E eu queria chamar a atenção também que, a partir de 2019, os seus dados. Lembra que você citou aqui para os ouvintes entenderem que a perda de 37 bilhões com a emenda, né, a partir de 2018, mas a partir de 2019, nós também tivemos uma mudança no modelo de alocação para atenção básica, atenção primária, que justamente é a porta de entrada do sistema. Essa mudança de alocação, ela efetivamente fez com que os municípios passassem a perder recurso na atenção básica. Então, isso foi por uma portaria do Ministério em que mudou essa base de cálculo, que antes, aqui é bom que os ouvintes saibam, que era enviado um per capita populacional com uma base de um recurso anual para os municípios. E isso muda e o repasse passa a ser do governo federal para municípios com base em pessoas cadastradas no sistema. E aí, efetivamente, essa é a captação que eles chamam ponderada. Na realidade, vários municípios não têm as condições materiais para poder fazer esse cadastramento. E um cadastramento significa cadastrar as pessoas mais pobres, o que o sistema, então, vai enxugando. Quer dizer, com pouco recurso, a intenção do governo foi, efetivamente, criar um sistema focalizado para pobres, ou seja, com pouco recurso para os mais pobres. E isso vai contrário ao sistema universal. Com isso, nós temos dados de vários municípios que perderam recursos. E aí também explica o que você está apontando aqui, a situação problemática para os ouvintes.
E a atenção básica, como você disse, é a porta de entrada, né? Então, se isso... Porque, assim, é um grande sistema nacional, mas ele funciona, ele tem que estar azeitado, tem que estar funcionando nos municípios, isso é disso que se trata, né? Lá na ponta, ao fim da coisa, é o município que atende, né? O cidadão que procura o posto de saúde como porta de entrada do sistema. E se isso não está funcionando, tem uma repercussão na cadeia toda, professor?
Exatamente. Na realidade, aqui você tem, de um lado, né, um declínio dos recursos do governo federal na aplicação do sistema. E de outro, você tem uma mudança na forma, no repasse, ou seja, o financiamento por dentro do governo federal para os municípios. E essa mudança levou à perda de recursos para os municípios lidarem lá na ponta. Só alguns dados, quer dizer, se em primeira instância o governo federal, desde 1995, vem aplicando 1,7% do PIB, a partir de 2018, isso vem caindo e o governo federal passa a aplicar 1,6%, 1,5%, 1,4% do PIB, isso com a emenda do congelamento dos gastos. E, por dentro do sistema, ao mudar o tipo da alocação, também prejudicou os municípios que não encontraram capacidade para poder fazer esse cadastramento da população mais pobre. E isso vem atrapalhando as equipes, prejudicando inclusive que o recurso repassado em geral, ou seja, o município recebe assim num bloco, e ele pode alocar mediante seu planejamento lá no território para responder melhor às necessidades de saúde. Só que como não é passado dessa forma, apenas pelo cadastramento dos mais pobres, isso leva que na ponta, lá na unidade básica de saúde, naquele famoso postinho, né, Rosane, como a população conhece, a gerência ali acaba priorizando a atenção para a população mais pobre. E aí, com base nisso, a classe média que perdeu o plano de saúde que está ali, ela não tem um atendimento priorizado. Não que deixem de ser atendida, mas não é a prioridade. Então, você tem assim um impacto muito significativo na forma de fazer saúde também lá na ponta. E isso precisa mudar, né? Isso precisa ser alterado, não só maior recursos para aplicar no sistema, mas também a forma operacional do repasse do recurso. Então, contamos se aí a população tem a clareza que é preciso retomar isso, e aí, para retomar, precisaria, então, romper com a portaria que assim destinou essa nova forma de recurso. Né?
Complicado. Então, você está falando de dois problemas. Um é a questão lá do teto de gastos, que tem um limite do gasto para o setor, e ele foi perdendo o setor de saúde, assim como o setor de educação. Deveriam ser considerados prioritários. Foi perdendo verba. Aí tem um rigor da lei ali afetando esse processo. Esse é um lado da questão. E a outra é isso que o senhor está dizendo. A questão da distribuição de verbas para os municípios. Então,
exatamente.
Como é que faz? Tem que mudar as duas coisas? Tem que mudar duas coisas ao mesmo tempo?
Na realidade, nós precisaríamos... essa mudança na alocação, ela veio para uma portaria no final de 2019, que instituiu o famoso programa da locação que chama-se Previne Brasil. Então você precisaria alterar essa portaria e fazer valer, isso é muito importante, a forma de repasse de recursos do governo federal para os municípios, fazer valer o que a lei 141, que é uma lei federal complementar, 141/2012, fosse considerada, fosse aplicada. Lá, Roxane, é bom que todos saibam, já tem uma forma de repasse, é um artigo, né, que é o 17, que diz que os recursos devem ser repassados mediante necessidades em saúde, considerando critérios socioeconômicos do município, epidemiológicos, demográficos, populacionais. Então, há várias, inclusive, sugestões, estudos, como isso deveria ser transformado para criar um per capita, considerando todos esses critérios. Então, o que acontece? O que acontece é que precisaria a lei ser aplicada. Então, deveria-se revogar esse Previne Brasil e fazer valer a lei 141, porque esta portaria do governo de 2019, ela desconhece a lei e ela cria, por meio de uma portaria, ela modifica a lógica, né, de repasse, que leva ao que eu tenho contado aqui para você, quer dizer, tenho falado de forma muito clara, né? Uma perda de recursos em vários municípios, aqueles que não têm tido capacidade de cadastrar, porque tem todos os critérios aqui, mediante município com tipo se é urbano, se é rural. Só um dado para não aqui cansar todos os ouvintes, né? Então, os municípios rurais deveriam ter um peso maior de recebimento. Só que o estado de São Paulo, na realidade, a maior parte dos municípios é considerado urbano, 80%. Quando, na realidade, os municípios urbanos, segundo a classificação do IBGE, eles perdem recursos. E isso leva muito à questão aí da perda, no caso de São Paulo. Nós temos estudos, inclusive, que durante a pandemia, vocês lembram a situação caótica que viveu o município de Manaus, lá no Amazonas. E aí nós temos estudos que mostram também que o município de Manaus perdeu o recurso com essa nova forma de alocação, justamente lá para a ponta, para a atenção primária, o recurso para as unidades de saúde. Então, uma perversidade sem tamanho. E isso nós estamos bastante animados para que isso seja alterado, com aí as mudanças que possamos vir a ter num processo de modificação deste governo.
Vamos acompanhar, professor. Quero agradecer a análise do professor Aquilas Mendes, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Mais uma vez aqui com a gente. E voltaremos ao tema certamente, professor.
Tá ótimo. Eu espero mesmo que a gente volte, porque precisamos de mais recurso e melhor forma de aplicação. Roxane, é um prazer. Muito obrigado. E nós estamos aqui para salvar um sistema que é nosso, dos brasileiros e brasileiras. Até logo. Muito obrigado.